98 Notícias.
Bom, agora já 1h14. A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com a secretária de Desenvolvimento Social do município de Campo Formoso, Sandra Madali, e também com o professor Benedito Rodrigues dos Santos, pesquisador, colaborador do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da UNB e consultor da... Confesso que até o final da entrevista eu vou acertar a pronúncia desse nome. Childhood Brasil e do Unicef. Até o final a gente vai acertar essa pronúncia. Conversar sobre essa lei, a lei da escuta protegida. Antes da gente falar especificamente da lei, secretária, eu queria que a senhora falasse a respeito da implementação dentro do município, nesse contexto aí que está sendo discutido, trazendo inclusive o professor Benedito para tratar sobre este assunto. Boa tarde.
Boa tarde, Macário, Marcondes, a todos os amigos aqui presentes.
Eu vou pedir só para a senhora aproximar um pouco mais do microfone, para captar melhor. Ok, agora sim.
Boa tarde, Macário, Marcondes, a todos os ouvintes da 98FM, aos nossos amigos e amigas que aqui nos acompanham neste momento. É um prazer, mais uma vez, estar aqui nessa tão conceituada 98FM, no Poranga.
Bom, secretário, então, a vinda do professor Benedito Rodrigues dos Santos para tratar de um assunto tão importante quanto esse para o município, também, né?
Também. Olha, essa vinda do professor Benedito, nós vínhamos aguardando há muito tempo. Quando, no início da gestão, nós deparamos com um problema, digamos assim, de uma criança em estado de vulnerabilidade, em um estudo de casos em que nós abraçamos uma Maria, que a gente não pode dar nome às crianças que sofrem esse tipo de abuso, de abandono, de descaso. Então, nós demos o nome de Maria. E nós temos muitas Marias no nosso município, no nosso estado, no nosso país e por aí afora. Então, abraçamos a Maria e ficamos muito preocupados com isso. E a juíza e a promotora, na época, nos chamou também para falar da Maria e de outros casos. Levamos o caso ao prefeito municipal e logo a Intersemente nos apresentou o Instituto Childers Road, espero que tenha acertado também, e isso é muito importante para que nós implantássemos aqui no nosso município essa escuta protegida. E estamos batalhando por isso, por essa implementação. Estamos montando o comitê e estamos tocando aí, né? Junto com a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, a de Desenvolvimento Social. E não é só essas secretarias. Quando a gente fala isso, é uma responsabilidade de um todo. É a minha responsabilidade como cidadã, é a sua responsabilidade como pai de família, como radialista, é o todo. Todos nós somos responsáveis por essas crianças. Então, não é só a responsabilidade de cada secretaria. As secretarias são uma rede, é uma engrenagem, e que temos que estar juntos, bem lubrificada, caminhando no mesmo ritmo para essas crianças, mas a responsabilidade é de todo o município, é da justiça, é do juiz, é do promotor, é da polícia civil, é da polícia militar. Então, é um todo, é um conjunto muito grande e de grande responsabilidade.
Antes de continuarmos com a secretária, eu vou pedir ao professor Benedito Rodrigues dos Santos para ele falar um pouco também a respeito da lei 13.431/2017, a lei da escuta protegida, a importância do município dar atenção para esta situação e o que é que o senhor traz para somar. Claro, a secretária falava dessa rede, mas o somatório também com a sua presença como palestrante, eu vou usar essa expressão, se eu estiver errado me corrija, como consultor, uma pessoa da área técnica que traz esse rol de informações aí também para somar nesse trabalho. Boa tarde, professor, e seja bem-vindo.
Tá, boa tarde, Macário. Boa tarde, Marconi. Boa tarde, secretária. Boa tarde, ouvintes. Não é uma alegria estar aqui com vocês. Imagina vocês uma criança que sofreu uma violência. Ela demorou um tempo para falar com a família, porque ela precisava entender aquilo. E muitas vezes as crianças não entendem o que está passando com ela, uma violência. Não é? E aí essa criança revela para a mãe fala com a professora fala com o conselho tutelar. Então, a criança vai tendo, falando para muitas, e ela tem que percorrer vários serviços, né? E ela consegue falando, repetindo a história muitas vezes. Isso que a gente chama de revitimização. Uma criança que foi vítima de violência, ela termina sendo, mesmo com todos os profissionais com boa intenção, porque a rede não está coordenada, não está articulada, acaba revitimizando. E essa criança faz um pouco da trajetória de Cristo, né? A via crucis dela. Vai no serviço, vai para o outro, né? Então, nós precisamos... A lei, ela veio para prevenir a revitimização de crianças e adolescentes. Diz o seguinte: olha, a criança precisa ser bem cuidada. Ela já sofreu violência, não é? E aí, mas ele fala, o que a gente pode fazer para implementar essa lei? Né? O que a secretária disse muito bem foi que, primeiro, nós temos que nos coordenar no município. Né? A gente já trabalha muitas vezes em rede e coordenar não só saúde, educação e assistência, mas coordenar também com o sistema de segurança e de justiça. Não é incluir esse povo, né? Sentar todo mundo e ver o que a gente pode fazer. Então, um dos primeiros pontos é isso. Depois a gente precisa desenhar um fluxo para que todo mundo conheça. Olha, o caminho, se eu receber uma revelação, se eu acolher uma revelação espontânea, eu devo proceder desta forma e que seja de conhecimento de todo mundo, né? E então, que estabelecer protocolo e uma capacitação, sabe, para toda a rede de proteção, para que todo mundo saiba. Tem umas coisas, por exemplo, que as pessoas acabam fazendo que elas não deviam fazer. Elas fazem sem conhecimento. Por exemplo, a gente sugere que quando a criança ela foi vítima de abuso, que você evite o contato físico com ela. Por exemplo. E todo mundo vai, né, não a trate como coitadinha, não é? Evite, porque, na verdade, uma criança, quando ela sofre abuso, ela pode estar confusa, não é? Então, a nossa tendência já é ir abraçar. Então, tem muitas de coisas que é bom fazer para acolher, mas tem muitas coisas que não se deve fazer. E a gente acaba fazendo. Por exemplo, questionar a criança sobre o que aconteceu, como aconteceu. A criança vai falar depois para o juiz, para o promotor. Deixa ela falar só lá. Ele vai precisar de detalhes, né? Por isso, o que nós estamos fazendo aqui, então? Foi interessante porque a Intersemente procurou a Childhood, né? E ela queria também deixar um legado aqui em Campo Formoso, que não fosse só o legado do cimento, né? Mas que fosse a proteção de crianças e adolescentes, né? E, então, esses municípios foram municípios selecionados com muito carinho para a gente desenvolver experiências de implementação da lei de efeito demonstrativo, né? Que vai mostrar para o país que é possível implementar a lei. E aqui, Campo Formoso se abriu para a experiência e já está caminhando muito bem, com muito esforço, com muita atenção, com muita competência, né? E por isso que a gente quer que o Campo Formoso seja outra, né? Nós temos acompanhado Vitória da Conquista, mas também que o Campo Formoso já saia na dianteira, inclusive de Vitória da Conquista. A gente falou que Vitória da Conquista gastou 3 anos, 4 anos para fazer, Campo Formoso vai fazer 1 ano e meio.
Bom, 1h23, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o professor Benedito Rodrigues dos Santos e também com a secretária de Desenvolvimento Social do município de Campo Formoso, Sandra Madali Moraes de Santana. Trazer Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista. Marconi.
Professor, boa tarde. Na formação do comitê gestor, eu assisti videoconferência e a sua participação no encontro com representantes da Secretaria de Desenvolvimento Social. E o senhor falava sobre a importância da formação deste comitê. A professora Sandra Madali já fez aqui uma explanação da função das pessoas nesse propósito. E o comitê gestor nesse direcionamento, como ele vai agir?
Olha, é muito interessante a sua pergunta. Tem um primeiro momento aqui, assim, o que significa implementar a lei? Uma primeira tarefa deste comitê é coordenar esse desenho do diagnóstico, do fluxo e do protocolo. Essa é a primeira parte, né? E é papel desse comitê, a partir desses gargalos que tem, desses problemas que tem, fazer um plano de trabalho para enfrentar isso daí. Agora, uma missão muito importante desse comitê é capacitar toda a rede, para elas entenderem qual que é esse novo fluxo, qual que é esse protocolo, qual é esse jeito de acolher a revelação de uma criança, qual o jeito de encaminhar. Isso é uma tarefa do comitê. Daí para frente, depois que a gente passar essa fase de, a gente chama de implantação, aí vem a parte do comitê de realizar os estudos de caso. Para te dar uma ideia hoje, os casos de violência, para te dar uma ideia hoje, a gente recebeu a notícia de um desaparecimento de uma criança, não é? Aí, em vez de cada um ficar agindo por si, o comitê se reúne para tratar uma estratégia conjunta, não é? Então, o comitê ele vai servir mesmo para discutir os casos e tirar posições, atuações conjuntas e alinhadas, não é? Porque hoje, diante de uma situação de violência, cada um vai para um lado, não é? O conselho tutelar e tudo. A ideia aqui agora é que, a partir disso, os casos de violência sejam monitorados por esse comitê e sejam, na medida que o comitê diz, houve aumento de violência, não é? Então tem que melhorar as nossas ações de prevenção. Então, o comitê vai monitorando a violência no município e vai dizendo, buscando sempre formas de reduzir. É um grupo que vai ficar atento.
Sim.
Com o radar ligado no tema da violência, não é? Vai ficar medindo, vai ficar monitorando, vai ficar buscando formas de diminuí-la sempre. Então, papel importantíssimo. Eu acho que mais do que do prefeito, mas isso eu não vou falar aqui não. Alto, não.
Agora já 1h26, nós estamos conversando com a secretária de Desenvolvimento Social do município de Campo Formoso, Sandra Madali, e também com o professor Benedito Rodrigues dos Santos. O assunto aqui é a nossa pauta, a implantação da Lei 13.431/2017, a Lei da Escuta Protegida. Secretária, o professor Benedito, ele chamava a atenção que o município de Campo Formoso, apesar de ter começado depois, mas ele dizia, me corrija se estiver equivocado, sai na frente e vai implementar antes mesmo do que o município de Vitória da Conquista, que é um município grande. Aí eu pergunto para a senhora, já tem uma perspectiva de realmente quando, eu vou usar essa expressão, essa coisa vai estar funcionando dentro do município, com todos os seus pormenores, todas as suas vertentes aí?
Escute, Macário, vocês vejam o seguinte, a nossa preocupação, ou seja, a preocupação do gestor, porque quando eu digo a nossa preocupação, nós somos uma única gestão. Então, a preocupação foi de imediato nós melhorarmos a condição da casa do Conselho Tutelar e o salário deles. Foi o primeiro passo. Depois, nós partimos com um projeto para a criação de mais um Conselho Tutelar, que é o Conselho de Quilombola, em Lages, né, e São Tomé e adjacência. Então, esse já foi outro passo muito importante. E a nossa equipe, eu sempre digo que é uma equipe muito comprometida. Hoje mesmo eu estava conversando que nós temos uma equipe trabalhando para a implantação desse conselho, dessa escuta protegida. Nós, é uma equipe pequena, mas que veste a camisa, que abraça, que está, não perde de jeito nenhum as reuniões, as videoconferências com o professor Benedito, mas nós precisamos de mais pessoas. Eu sempre digo assim, quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. Então, hoje eu conversando com a doutora Iraci, a equipe dela, precisamos de mais uma pessoa em cada função, e trazer mais gente para abraçar, mais pessoas para abraçar essa causa.
Ou seja, há uma necessidade de que outras mãos possam se juntar.
Exatamente,
a essa causa.
Exatamente. Então, nós temos que ter mais outra Madali, mais outra Rita, mais outra doutora Marcele, mais outra doutora Michele. Tudo mais um. Porque ninguém evita imprevistos, né? Então, para que não pare, temos que todos estar alinhados, conversando a mesma linguagem. Bom, então, nós vamos realmente partir na frente, porque nós temos um gestor que acredita em nós, investiu, continua investindo e sabe que a gente vai fazer esse trabalho. E vamos surpreender a Vitória da Conquista. Porque Campo Formoso não gosta de ficar atrás, não, viu?
Eu vou, inclusive, trazer um assunto aqui. Daqui a pouquinho eu vou passar para o Marconi e daqui a pouquinho eu vou trazer um assunto para vocês aqui, que é uma obra de ficção, mas, é claro, baseada em fatos reais, mas que trata dessa temática, que é a questão da vulnerabilidade, agressão a crianças, adolescentes, enfim. Daqui a pouquinho a gente traz, mas eu vou chamar o Marconi aqui para a nossa entrevista. Marconi, mais uma vez.
Professor Benedito, essa nova lei que vai ter o acompanhamento do comitê. Além do comitê, a função do conselho tutelar, ela vai agregar mais força na atuação de fiscalização para as crianças e adolescentes com vulnerabilidade, Campo Formoso, que tem hoje dois conselhos tutelares, inclusive o de Laje dos Negros e aqui da sede do município. Os conselheiros tomarão posse a partir de janeiro. E vamos aguardar. E diante disso, são leis semelhantes ou leis que elas se alinham em prol da proteção à criança?
Olha, o mais importante da lei 13.431 de 2017 é realmente que ele fala de construir no nível local o sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. Ele tem que funcionar como sistema. Hoje nós temos o conselho tutelar, está funcionando de um jeito, cada órgão funciona bem, mas
sendo que o ECA é nacional, né?
Sendo que o ECA é nacional. Aí, então, por que foi importante, né? Por isso, porque depois de 30 anos, os órgãos estão operando no município, mas eles não estão atuando como sistema. Não é? Isso está prejudicando a criança, na verdade, no final das contas, né? E agora é o seguinte, o Conselho Tutelar, ele é parte desse comitê, certo? E o que que o Conselho ganhou? Bom, ele tem um papel de articulação da rede de proteção, o comitê tem, não é? O conselho tem. Imagina que agora o conselho faz parte de um comitê e ele tem esse comitê para ajudá-lo a monitorar os casos de violência. Não é? Esse comitê não é ele mais sozinho tentando buscar referência e contra-referência. Ele tem agora um contato, linha direta, não é? Com assistência, tem linha direta com o juiz, tem linha direta com o promotor. Então, acho que a vivência do comitê vai ajudar muito, muito o Conselho Tutelar nessa tarefa de articular a rede e de monitorar os casos de violência. Porque hoje eles não dão conta, né, de monitorar. Mas aí ele pode dizer, por exemplo, ligar para o CREAS, né, e pedir. Então, eu creio que vai potencializar muito o trabalho do Conselho Tutelar. Agora, o Conselho Tutelar precisa entender que ele é parte da rede de proteção, que ele deve também dar a sua parte, a sua contrapartida nessa articulação, né? E não tem mais assim, isso não é minha atribuição, isso não é atribuição de... Né? Nosso centro aqui não é a atribuição de cada órgão, mas é a proteção da criança. A lei, Marconi, é como colocar a criança no centro, e não a atribuição dos órgãos. A atribuição dos órgãos é importante, mas... O que eu digo sempre, se juntar assistência, educação, tudo, não dá proteção integral da criança e do adolescente. Para dar proteção integral, é preciso dessas pastas se articularem para pensar a criança na integralidade dela. Né? Então, aqui eu queria muito conversar com os ouvintes, né, dizer assim, criança no centro. Né? Ah, não tem esse passe de bola. Não, essa criança é você que tem que fazer isso, é que você... Não. O que é melhor para a proteção da criança? Não é? É isso que a gente tem que perguntar. E aí depois a gente distribui quem é que vai fazer o quê. Bom, se não é a sua tarefa, deve ser a tarefa de alguém. Como eu disse, falei sobre as crianças venezuelanas que chegaram desacompanhadas, né? Estavam numa missão do Unicef lá em Pacaraima. E aí, todo mundo falou assim, mas eu não posso aplicar medida porque essa criança não tem papel, ele não pode voltar para a escola porque não tem papel. Eu falei assim, vem cá, tem uma convenção que garante direito e não diz que essa criança é do Brasil, essa criança é da Venezuela, ela é uma criança que precisa de proteção. Pronto, nós temos que ajudar. Quem vai fazer, nós vamos fazer um mutirão aqui, nós vamos ajudar essas crianças. Não é? Isso que é importante.
Nós estamos conversando hoje aqui no Jornal 98 Notícias com a secretária de Ação Social do município de Campo Formoso, o Desenvolvimento Social, Sandra Madali, e o professor e pesquisador colaborador do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da UNB, consultor da Childhood Brasil do Unicef, o professor Benedito Rodrigues dos Santos. Secretária Madali Santana, antes de ir para o bloco comercial, falava que iria perguntar sobre uma obra de ficção, mas é claro, baseada em fatos reais. Eu não sei se a senhora já assistiu, e o professor Benedito também, o filme Sound of Freedom, Som de Liberdade, que trata da questão de pedofilia, abuso, tráfico de crianças, a vulnerabilidade como um todo. É um filme que esclarece muita coisa, mas ao mesmo tempo ele mostra uma rede de proteção aos agressores, não às vítimas. Por que existe, me permita essa expressão, por que existe tanto tabu no contexto de... A gente está em 2023 discutindo um assunto que é tão antigo, o abuso de crianças, de adolescentes, a vulnerabilidade, o tráfico, e por que existe tanto tabu ainda quando se trata desse assunto, pelo menos naquela obra de ficção, mas baseado em fatos reais, isso fica expresso.
Macário, é um filme bonito e triste. É realmente um sistema em que existem pessoas poderosas envolvidas, né? E foi muito importante o lançamento. Eu espero que abra os olhos de muitas pessoas. Crianças com abuso sexual, tráfico de órgãos. Então, leva muito a gente a pensar. Por que é que não se faz nada? Se tem a certeza, se sabe quem são os poderosos. E por que é que não desmonta esse sistema? É complicado, viu? Muito complicado. Mas eu quero aqui deixar um pouquinho, esclarecer também para vocês que o nosso comitê já está atuando. Hoje à tarde nós já vamos montar eixos, né? Aqui sob a batuta do nosso professor e doutor Benedito, que foi um dos criadores também do ECA, né? Ele, a gente via o doutor Benedito esse período todo por videoconferência, mas nós nunca podíamos conversar como a gente está conversando aqui, porque não era só Campo Formoso, outros municípios também. Então a gente precisamos de mais esclarecimento, colocar mais as nossas ideias. Ele, que é uma pessoa que tem muita experiência, né? Então, passar isso para a gente. Então, ter o professor aqui conosco hoje e amanhã, são dois dias, eu acredito que vai nos fortalecer mais ainda, vai nos dar muito conhecimento. Então, ele aqui com a gente agradece a Intersemente, agradece a ele por ter disponibilizado um tempo aqui conosco, e quero fazer aqui um pedido às outras empresas. Isto que a Intersemente está fazendo é mais do que louvável. Nós estávamos conversando em chamar também as empresas do vento, porque não estou querendo agredir ninguém, mas sabemos que o vento implantou aqui e implantou também muitos filhos. Então, precisamos que as outras empresas também estejam junto conosco, né? Quero chamar a Ferbasa, que é uma empresa que eu amo, vi sua camisa até hoje, e quero chamar também a Ferbasa que venha e aprove também. Aceite e esteja junto conosco nesse projeto, nessa implantação desse comitê e dessa escuta protegida.
Bom, Marconi, alguma pergunta ainda? Não, nós vamos... Professor Benedito, muito obrigado pela sua presença conosco aqui no Jornal 98 Notícias, trazendo para a população de Campo Formoso esses esclarecimentos. É claro que serão externados aí junto com toda a secretaria, com toda essa rede da Secretaria de Desenvolvimento Social, um assunto tão importante de ser discutido. Muito obrigado.
Muito obrigado a vocês, boa tarde aos ouvintes, obrigado por essa oportunidade. E hoje eu lancei um desafio aqui em Campo Formoso, que... Estou falando que nós queremos agora chegar mais do que a lei da escuta, a gente quer chegar nos municípios livres de violência contra a criança e adolescente. E a nossa utopia agora é começar, com o mapa que vocês têm ali, sinalizando onde vocês chegam, nós queremos que apareçam municípios livres de violência contra a criança e adolescente. Não significa que aconteça um ou outro caso, né, mas que esse caso é bem cuidado, tão bem cuidado, que as crianças possam dizer depois: olha, o que aconteceu comigo foi muito ruim, mas o que essa cidade fez por mim foi muito bom. Então é isso que a gente quer, que a gente chegue a esse estágio com crianças protegidas, com crianças que eventualmente tenham sido abusadas, mas que ela encontre um conforto, encontre uma dignidade nessa rede que as protege. Muito obrigado pela oportunidade. Queria dizer, vocês fazem um grande serviço à população, informando, discutindo, trazendo ideias, animando esse nosso município tão bonito e tão formoso.
Ok, muito obrigado. Nós agradecemos aqui também a secretária Sandra Madali. Muito obrigado, secretária.
Obrigada também, Macário.
Nós conversamos aqui então no Jornal 98 Notícias de hoje com a secretária de Desenvolvimento Social do município de Campo Formoso e a Sandra Madali, também com o professor Benedito Rodrigues dos Santos, professor e pesquisador, colaborador do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da UNB, consultor da Child Hold, do Unicef. Agradecer mais uma vez aqui.